UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Aproveitando aí essa questão da juventude, será que a juventude do Brasil vai conseguir vencer a experiência do Uruguai? É, o time uruguai é um time que já vem da outra Copa, né, foi campeão da Copa América, é um time experiente. E o Brasil, com a sua juventude, supera? Vamos conversar sobre esse Brasil-Uruguai com o nosso colega, o jornalista Terêncio Oliveira, que está na ponta da linha e vai para o jogo mais tarde também. Bom, Terêncio, antes de tudo, muito obrigado pela presença. Bom dia, Terêncio.
Bom dia, Elias. Bom dia a todo mundo ligado na rádio UFMG Educativa. Já participei várias vezes aí na rádio, mas essa hora da manhã é a primeira vez.
Exato. Fizemos você acordar mais cedo, né? Então, vamos embora. Terêncio, vamos lá. Tem uma expectativa de que será um bom jogo, né? Que será um jogo quente e tal, isso e aquilo, e que o Brasil seria um favorito. A gente sente um pouco isso aí nas ruas, no conversar das pessoas e tal. E você, Terêncio, o que você acha desse jogo?
Não, na bola, sim, dentro de campo, o Brasil, de fato, é favorito, o time é melhor, como você falou, o time do Uruguai é muito mais velho, já passou o auge foi mesmo em 2010, né, que eles ficaram em quarto na Copa do Mundo, era praticamente o mesmo time, os principais jogadores, Forlán, Lugano, Soares, Cavani, eram os mesmos. Agora, a grande chance do Uruguai para esse jogo é se o Uruguai vencer o Brasil, não vai ser nenhuma
surpresa.
Tragédia, nenhuma surpresa, assim. É moral mesmo, porque os jogadores do Uruguai, defender a seleção para eles é uma coisa muito séria. Uma coisa que o Brasil perdeu um pouco nos últimos anos, décadas, quem sabe, para o Uruguai. Jogadores, principalmente os principais jogadores do time, o Diego Forlán, que é o grande craque, e o Diego Lugano, que jogou no São Paulo, o pessoal lembra bem, eles, jogando pela seleção, eles sempre jogam melhor do que eles jogam nos clubes.
Interessante, hein? Uhum. E jogadores do Brasil, às vezes, é o contrário, né?
Justamente. Ah. Se cobra muitos jogadores do Brasil, às vezes, uma falta de relação, né, com a seleção, com... O tal amor à camisa, isso. A amarelinha, na Celeste Uruguaia, nunca falta isso.
Tá bom. Então você acha que a chance do Uruguai é na base da moral, né, desse espírito, dessa Celeste da tradição, né?
Ok, essa raça uruguaia.
Tá. Agora vamos lá. Qual seria um ponto forte, né, pensando tecnicamente, do Uruguai? É o ataque mesmo, hein, Terêncio?
Hoje a grande aposta do Uruguai vão ser esses três atacantes. O Forlán, com camisa 10, meio armando o jogo ali. O Luis Suárez e o Cavani. O Luis Suárez joga no Liverpool da Inglaterra, o Cavani no Napoli da Itália. O Forlán voltou para a América do Sul, está jogando no Internacional do Brasil, né?
Isso.
Agora, o forte do Uruguai é o ataque. A defesa tem várias deficiências, o próprio Lugano já está em fim de carreira, então o Uruguai aposta tudo no ataque.
Sim.
Uruguai que nem está classificado para a Copa ano que vem, está capengando, então eles precisam crescer desse lado moral mesmo. E o Brasil, nessa Copa das Confederações, o grande feito do Brasil, do Filipão, foi dar uma cara pro time, né? Porque até um mês atrás, quando o Brasil veio jogar aqui contra o Chile, era um amontoado de jogadores.
É verdade.
E agora o time já tá engrenando. Você vê que eles tá surgindo um entrosamento ali, principalmente da defesa, o meio de campo, o Oscar, o Hernanes, o Paulinho, o Hernanes sempre entra, melhora o time. Então, hoje o Filipão prometeu manter a escalação, manter no 4-2-3-1 que ele vem jogando. Agora, aparentemente, o Hernanes, o Paulinho e o Luiz Gustavo, esses três meio-campistas ali, estão cada vez mais entrando no time se bobear, o Oscar pode até perder um lugar nesse time aí.
Ok. Vamos aqui aproveitar para jogar mais lenha nessa fogueira. Você falou do Lugano. E o Lugano, né, o zagueiro uruguaio, ele deu uma declaração polêmica sobre a questão de faltas e sobre o Neymar. Vamos lá, eu queria repercutir contigo. Abre aspas. Mais que as faltas que o Brasil faz, preocupam-me as faltas que o Neymar pode simular. Nisso ele é habilidoso, se joga sistematicamente. Por ser leve, faz um salto especial e engana a arbitragem. E aí, hein? Mais tempero pro clássico.
É, o Neymar sofre essa crítica eterna e merecida. Enquanto ele não mudar, ele vai continuar escutando isso. Talvez no Barcelona lá ele seja obrigado a tentar cavar menos faltas, fazer mais igual o Messi. Agora, o Luis Suárez, que é o camisa 9 do Uruguai, sofre as mesmas críticas e também é justo.
Ah, eu lembro. Ele é que fez aquele gol, botou a mão na bola e evitou o gol lá na Copa do Mundo, foi ele?
O próprio.
Ele é marrento, né? Ele é marrento, né? Aquele não é fácil.
Ele sempre está em confusão, de todo tipo. Agora, o Lugano falou que o Brasil faz falta também.
Isso, exatamente. Ele falou que esse time do Filipão desce o pau.
Toda característica de todos os times do Filipão. Outro dia, o próprio Júlio César, na entrevista, falou que o Filipão dá essa orientação, então vai ser brigado com ele.
Até hoje. Parece que ele gosta de várzea, né? Ô, gente, ó, vamos fechar o jogo aí, joga pro mato, que o jogo é de campeonato. Né?
Dá na canela, né?
Quando o juiz não vê. É, o Filipão. O Filipão mudou seu estilo? Pelo jeito, não, né? Na sua opinião. E como é que é, hein, ô Terêncio?
Olha, ele tá mais tranquilo, talvez pela idade, né? Vai envelhecendo, vai ficando mais zen e tal, mas mais zen do que era, né?
Uhum.
Não virou um cara assim, tipo um Parreira, que parece que tá sempre meditando ali internamente.
Exato. Vamos ver hoje, né? Porque hoje o jogo é quente. Bom, vamos falar do Brasil agora. Qual que seria o destaque do Brasil?
Olha, no Brasil, o principal destaque é justamente esse. Agora parece um time entrosado e não um amontoado de gente. Ah, tem essas dúvidas, né? Principalmente no meio-campo, ainda está montando. Essa Copa das Confederações foi muito, muito benéfica para montar um time mesmo. É, Hernanes, eu acho que vai estar pegando um lugar nesse time e que vai passar a ser o destaque. O Brasil deve passar a funcionar sempre com ele ali no meio. Agora, sobre esse jogo, o fato dele ser no Mineirão, tem dúvidas até se vai acontecer o jogo, né? Pelas manifestações e tal. Agora, nesse aspecto, acho que não vai chegar tanto. Teve reunião com o governador ontem e tal. Então, essa guerra que está se esperando, acho que não vai ser por aí. Então, o jogo deve acontecer. E acontecendo, uma certeza que eu tenho, e sim, até o Uruguai pode ganhar, pode acontecer de tudo. Agora, a certeza que eu tenho é que durante a execução do hino do Brasil, quando chegar na parte a imagem do Cruzeiro resplandece, a torcida do Cruzeiro presente vai se manifestar veementemente. E outra certeza que eu tenho é que se der 15 do primeiro tempo, tiver 0-0, a torcida do Atlético vai pedir o Bernard, pedir o Jô, pedir o Hever, todo mundo.
Ronaldinho, a torcida do Galo vai pedir o Ronaldinho.
Também?
Vai pedir o impossível, né? Muito bem lembrado, viu, Tereza? Eu gostei das duas observações. E isso aí tá dando um tempero diferente pro jogo, né? Essa coisa dá um tempero diferente.
Até agora a seleção brasileira jogou em Brasília, em Salvador, em Fortaleza, lugares que os times, por mais que em Salvador, por exemplo, tenha um grande amor ao Bahia e ao Vitória, em Belo Horizonte é diferente. As pessoas torcem muito mais para o Cruzeiro Atlético do que para a seleção.
Isso. É aquilo que o professor Silvio, né, do Grupo de Estudos de Futebol e Torcida, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, fala do pertencimento, né? A torcida, muita gente deve ir com a camisa, inclusive, de Atlético e de Cruzeiro, né?
Com certeza, nos outros dois jogos, Japão e México e Tahiti e Nigéria, a camisa que mais se via no Mineirão, as duas eram Cruzeiro Atlético já.
Tá bom. Agora o fantasma de 50, ele ainda existe ou já está espantado isso?
Olha, todo Brasil e Uruguai, como ouvi dizer esses dias, é uma eterna revanche. Todo Brasil e Uruguai, aqui pelo menos, não sei no Uruguai, mas aqui sempre se traz essa lembrança e tal. Quando o Brasil eliminou o Uruguai na semifinal de 70, a primeira repercussão foi que o fantasma de 50 foi extinto. E não foi. Todos os jogos depois sempre se continuou falando disso e tal. Só vai acabar quando o Brasil vencer o Uruguai na final da Copa do Mundo lá em Montevidéu.
Olha, eu tenho uma outra teoria. Eu acho que acaba quando o Galvão Bueno aposentar, porque ele gosta desse negócio do fantasma, né? Ele começa com aquela emoção, como ele gosta de ganhar da Argentina. Ganhar é bom, mas da Argentina é muito melhor, aquela coisa toda. Então, eu acho que o Galvão é responsável um pouco por esse fantasma aí, viu, Terêncio?
Ah, pode ser, ele sempre puxa essas coisas também.
Emotivo, né, essa coisa toda. Tá bom. Terêncio, agora pergunta final. É possível torcer e manifestar? Essas duas coisas estão juntas? Ou o torcedor, ao torcer, ele se aliena das manifestações? O que você acha?
Olha, dando um depoimento aqui de experiência pessoal, nos 3 dias de jogo eu costumo passar na manifestação, ir pro jogo e voltar. Então, acho que sim, é possível. Agora, também essa questão, quem é contra a realização da Copa do Mundo, não acho bem plausível a reivindicação, porque o que a FIFA faz, chegando no Brasil e impondo tudo que ela quiser, de fato é revoltante. Agora, também é possível gostar de futebol e fazer esses protestos. É separado.
Eu me lembro, não era nascido, né? Mas as pessoas relatam muito que esse era um problema na Copa de 70, com o Brasil indo bem, as pessoas gostavam do futebol, mas todo mundo já previa que o governo, a ditadura militar, né, iria utilizar a seu favor, né? Então era um clima tenso também, um pouco parecido, né, com o que a gente vive hoje, às vezes. Bem menos tenso, né? Bem mais tenso na época da ditadura militar, né,
Tenso. Esse exemplo da Copa de 70 é o caso clássico entre torcer para o futebol e protestar. Agora, tem aquele filme, O Ano Que Meus Pais Saíram de Casa, ele meio que resolve essa questão, porque ele mostra uma cena em que mesmo os presos políticos torcendo contra, dizendo que estavam torcendo contra e tal, mas principalmente aquele time jogando, né, Rivelino, Tostão, Pelé, Gerson, quando saiu o gol, não conseguiram se controlar.
Legal, isso é bem lembrado, bem lembrado. Tá bom, Tereza, agora palpite, vamos lá, bolão, para finalizar. Quanto vai ser o jogo?
2-1 Brasil, um gol do Fred, um gol do Neymar.
Tá bom, você não vai dar algum pro Jô, não, né?
Ah, o Jô acho que já deu a sorte... que ele tem, que é muita, ele já esgotou na seleção.
Ó, Nelson Rodrigues dizia o seguinte: até para atravessar uma rua a gente tem que ter sorte, viu, Tereza?
Eu tenho.
Então tá bom. Tereza, um grande abraço, viu? Prazer em ouvi-lo de novo e fica ligado aí com a gente, tá bom, Tereza?
Certamente,
ele. Tá joia, um abração, tchau. Bom, esse foi o nosso colega, o Tereza Oliveira, que durante um tempo foi estagiário nosso aqui, trabalhou na Rádio FMG Educativa, fez muita coisa diferente de programação musical, gosta do velho bom rock and roll, e também participou dos primeiros trabalhos que nós fizemos com relação ao futebol, ao esporte, né, aqui dentro da nossa cobertura, da nossa Rádio FMG Educativa. E também fez parte do grupo do Óbvio Lulante, o programa, né, que inclusive foi ao ar ontem, né, o Óbvio Lulante do Nós Gostamos de Copa, produzido em parceria com o grupo de estudos de futebol e torcida da Universidade Federal de Minas Gerais, tá certo? Vamos lá, vamos seguindo. Um grande abraço, professor Silvio aí, ó. Professor Silvio deve estar lá hoje, né, vai tomar uma cerveja, vai comer um tropeiro para poder provar, porque ele disse que ele tem que testar tudo, né, da FIFA. Então ele disse que ele está testando. Apesar de ele fazer teve uma declaração muito interessante, ele disse que, olha, parece uma Disneylândia, parece um Hopi Hari, assim, ele não identifica o Mineirão ali, tá bom?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.